Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é quinta-feira, dia 25 de abril de 2013 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje falar sobre a WWDC 2013, finalmente a Apple se pronunciou, né, justo no dia de lançamento do S4, né, de uma sincronicidade. Falar sobre a segurança do Mailbox, descobriram uma falha, e o pior não é só com ele, e também aprofundar os resultados da Apple nesse trimestre. Tudo isso e muito mais.
Agora, começa agora.
Coca-Tec.
Falta só um dia. Amanhã, sexta-feira, já tem Coca-Tec 3.0. Ensandecedor, tá uma loucura, mas eu não acredito em maiores problemas. A virada vai ser rápida, vocês já vão visualizar o impacto na hora. Claro que os artigos mais antigos vão demorar mais um pouquinho para ficarem elegantes, talvez só lá para domingo, que todo o processo de migração esteja concluído, porque tem que dar uma organizada na base, vai ter que ser feito, não tem jeito, mas já sabem, quero saber a sua opinião, quero saber se você gostou, quero saber o que você achou, tá mais fácil, tá mais complicado, você precisa de acessibilidade, o site ficou mais acessível, quero saber isso tudo, tô esperando a sua resposta, quero comentar aqui na segunda-feira o que você achou. E claro, né, se você não vai acontecer, longe disso, mas se você achar algum erro, também manda pra gente corrigir. É assim que a gente faz o Coca-Tec.
Notícias.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui.
Coca-Tec.
E a Apple confirmou hoje a data da WWDC 2013, que eu já tinha passado para vocês anteriormente. Vai ser entre os dias 10 e 14 de junho. E aí, prova de que a Apple tá mudando, ela comunicou que os ingressos vão ser vendidos, né, hoje, quando você tá escutando esse cast, a partir das 14 horas. Do dia 25 de abril, a partir das 14 horas, horário de Brasília, iniciam as vendas. O John Gruber disse que as vendas começariam no dia seguinte após o anúncio do resultado trimestral. Ele falou, olha, ano passado, antes do anúncio trimestral, foram as vendas, e eu acredito que dessa vez vai ser um dia depois, e um dia depois a Apple se pronunciou a esse respeito. E por que que é prova de que ela tá mudando? Porque até o ano passado era assim, ela simplesmente abria do nada, ela, olha, a bilheteria tá aberta. E até 2010 isso não era um problema, porque levou 8 dias para esgotarem os ingressos, e são 5 mil ingressos. Em 2009, levou um mês para esgotar os ingressos. Em 2011, a coisa ficou um pouco esquisita. Foram 12 horas apenas. E ano passado, em 2011, apenas 2 horas. Considerando que a gente tem mais desenvolvedores no mercado, a tendência é que fique ainda pior. Ainda mais porque no ano passado eles fizeram o seguinte. Eles, de alguma forma, favoreceram a costa leste dos Estados Unidos. Né? Favoreceram ali o lado de Nova York e o resto do mundo também. Porque o início das vendas foi quando o pessoal lá em Cupertino, na costa leste, estava dormindo. O pessoal estava dormindo, acordou e os ingressos já estavam esgotados. E isso gerou um mal-estar. Eu até entendo a Apple, né? Poxa, vocês estão aqui pertinho, aqui de alguma forma é onde as coisas acontecem, vamos dar uma chance pro resto do pessoal. Mas o legal também é ter essa interação, né? Mais a WWDC, mais do que um evento técnico, é um evento para os desenvolvedores trocarem informações, trocarem figurinhas para fazer o famoso networking. Então, dessa vez, ela fez algo diferente. A partir das 14 horas dessa quinta-feira, iniciam as vendas. Tudo indica que vai ser, sei lá, 10, 15 minutos para esgotar tudo. Eu realmente acho que vai ser uma coisa feroz. Cada ingresso custa $1,600 e para você participar, precisa fazer parte do programa de desenvolvimento da Apple, seja para iOS ou seja para Mac. Quem tem, né, desenvolvedores que tem de 13 até 17 anos, precisam dos responsáveis para efetuar a compra. Tem também também um programa para quem... eu esqueci o nome exatamente do programa, mas é um programa para estudantes, né? Os estudantes que são desenvolvedores vão ter também algumas vagas. Cada pessoa só pode comprar um ingresso e empresas até 5. São 5 mil vagas. Ao todo vão ser 100 sessões técnicas com 1.000 engenheiros da Apple à disposição do pessoal. É um evento bem bacana. Se você é desenvolvedor e vai comprar, que dica que eu passo para você? Bom, primeiro, tenha à mão já todos os dados, tudo pronto. 1:30 você já senta na frente do computador e já fica aposto, já fica atento. E acessa todos os canais disponíveis. Você tem a compra online e aí você vai ter que correr o máximo possível, mas se você realmente quiser ir, liga também para o canal de desenvolvimento da Apple pelo telefone e faz a compra via telefone, liga através do Skype. Eu acho que vai ser uma loucura. Garante a presença em todos os canais, multitarefa, para garantir a sua vaga. Agora, se você não conseguir a sua vaga, não precisa ficar triste. Os vídeos da WWDC sempre ficam disponíveis para quem é desenvolvedor sem custo. Então, olha, você perdeu essa sessão, mas você pode assisti-la depois. Só que esse ano vai ter uma diferença. Você vai ter o streaming ao vivo dessas sessões. Então, não consegui. Conseguiu? Pô, não tem problema, você pode assistir ao vivo. Então, de repente, 10 a 14, tira uma semaninha de folga, assiste ao vivo, né, a interação, os vídeos. Eu acho bem produtivo. E você já sabe, né, convite da Apple sempre tem alguma dica. E tem alguma dica nesse convite? Pois então, o convite, como é que eu posso dizer? São quadrados, não são diversos quadrados centrados, tá aí no cocatec.com.br. E esses quadrados centrados, né? Eles estão meio torcidos e você vê a borda deles e eles são coloridos, e no centro você vê escrito WWDC MMXIII. Algumas pessoas pensaram que o WW estava espelhado e por isso que embaixo aparecia o MM e o XIII o 13. Só que M em algarismos romanos é 1000, portanto o que está escrito no convite é WWDC 2013. Simples assim. Mas teve gente que viu ali iWatch no convite. Não, são os iWatches, tem formato de relógio. Teve gente que já viu ali uma Apple TV colorida. Não vamos falar de Apple TV. Só que o foco da WWDC tende a ser outro, tende a ser o desenvolvedor. Sim, talvez até no convite do ano passado, o que a gente viu eram cores, era uma Apple, eram os pontos, era exatamente essa tela Retina. Vai saber. Só que o Tim Cook disse: olha, produto novo só para setembro, só para outubro. Então, o que eu vejo ali? Eu vejo aplicativos. Ainda mais se você olhar os convites do ano passado. Olha pro convite do ano passado, de 2012, e o que você vê são aqueles quadradinhos exatamente no formato de um ícone, né? O mesmo shape de um ícone. Então, o que a gente está vendo ali? Aplicativos. Você olha no convite de 2011 e o que você vê? Ícones de aplicativos. Você olha o de 2010, ícones de aplicativo. Enfim, esse é o foco. Não acredito que esse ano vai ser diferente. O que a gente tem ali são aplicativos. Não vi nenhuma referência ao próprio OS X. Talvez tenha até alguma integração maior com o iOS. Não acredito que a Apple vai deixar morrer o OS X. Ele é responsável com as máquinas, né? 10% do faturamento. Então acho que ela ainda vai manter. Vai falar alguma coisa, de repente até libera alguma coisa pra gente. Não acredito nisso, mas a corda tá um pouco ali no pescoço. A gente sabe. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de reparar no convite é a simplicidade. Percebeu que tá um convite simples, elegante? Considerando a WWDC simples até demais? Pois é, né? E o que te sugere isso? Exatamente. Compara com os anos anteriores. Então, sim, pode elevar as expectativas. Tem o dedo do Johnny Ive, sim, no iOS 7. O convite deixa isso bem claro. Você pode até fazer especulações, né? Percepções em relação aos algarismos romanos, mas não tem jeito. A simplicidade tá no convite. Johnny Ive tá no convite. E tenho dito. E o Bezerra mostrou que apenas com o iExplorer é possível devassar, se você tiver o aparelho, os e-mails e os contatos do Mailbox, aquele que foi adquirido pelo Dropbox. E não precisa de jailbreak, não. O aparelho nem precisa estar desbloqueado. Se você tiver o iExplorer, você espetou o aparelho, você já consegue navegar pelos dados. O que acontece é que os dados não estão criptografados. Existem dentro do iOS algumas APIs para você trabalhar com documentos sensíveis. Você tem o Core Data, o NS Data, o SQL, banco de dados, né, SQLite 3. Você tem o NS File Manager. Tem várias formas de você lidar com isso. E o Mailbox não está fazendo uso dessas coisas. E aí já caíram em cima do Dropbox. Ah, o Dropbox não vai dar um mole desse. Calma, o Dropbox está chegando agora. Isso sim é uma falha. O Mailbox deveria proteger os dados. Ok, é uma falha e agora que caiu aí aos quatro ventos, o Mailbox vai corrigir essa falha o mais rápido possível. Agora, o pior dessa história toda é o seguinte, tem muito desenvolvedor aí que não sabe como criptografar os dados, não sabe dessas APIs. E o que isso significa? Isso significa que não é só o Mailbox que tem essa falha, não. Claro que isso não é para justificar, não é isso. É pior ainda, é para aumentar as suas preocupações. Então, ó, fiquem ligados. E para marcar uma década de iTunes, a Apple lançou, como é que eu posso chamar isso aqui? Lançou uma página, uma timeline com os eventos mais importantes ao longo da história. Começa lá em 2003, no dia 28 de abril, onde a Apple lançou o iTunes Music Store com 200 mil músicas a 99 centavos de dólar. E depois segue 8 de setembro, quando o número de downloads do iTunes bateu a marca de 10 milhões de músicas. 7 de outubro foi quando foi lançado o anúncio de TV do iPod mais iTunes, com aquela famosa silhueta, né, com o fone branco, lá o Hey Mama, né, da Black Eyed Peas. Vamos ver aqui o último evento de 2013, o que a gente tem em 2013. No dia 6 de fevereiro bateu o recorde de 25 bilhões de músicas vendidas. No 7 de janeiro foram 40 bilhões de aplicativos baixados. E no dia 28 de fevereiro, tudo de 2013, o número de aulas e cursos baixados na iTunes U atingiu a marca de 1 bilhão de downloads. Vida longa ao iTunes. E você sabe quanto vale um café com o Tim Cook? Pois é, o Tim Cook está oferecendo um café lá no QG da Apple, lá em Cupertino, num leilão beneficente, né, num leilão de caridade. Até o momento já foram dados dois lances, o valor agora está em $5.250, $5.000, R$10.000 para tomar um cafezinho com o Tim Cook, hein? E o valor estimado é de R$100.000, né, de $50.000. Ainda tem 20 dias, esse leilão só vai terminar no dia 14 de maio. Agora, achou muito aí, pô, R$100.000 para tomar um café com o Tim Cook? É normal esse tipo de leilão, esse tipo de ação nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, o Warren Buffett, aquele investidor, ano passado, um jantar com ele atingiu a marca de R$7 milhões. Tudo bem que era um jantar para 8 pessoas, então dá R$1 milhão para cada um, mas enfim, R$100 mil até que o Tim Cook não tá mal não, hein? E para tomar um cafezinho. O ganhador vai poder levar um acompanhante, né? A vaga é para 2 e o encontro vai ser numa data a ser definida e vai ter uma duração de 30 a 60 minutos. Tô imaginando aqui se o carinha vai lá e se encontra com o Tim Cook e fica fazendo reclamação, ah, meu iPhone tá com problema. Ia ser bem engraçado. E há rumores, segundo a Business Week, que a Amazon tá desenvolvendo o seu Apple TV. Assim como também está desenvolvendo o Amazon Phone. Vamos deixar bem claro, cada vez mais está tudo ficando igual. Claro que a Amazon tem interesse em entrar nesse mercado, não tem a menor dúvida. Existem laboratórios pesquisando as coisas, fazendo testes. Isso aí não é para assustar ninguém. A quantidade de coisas que a Amazon faz, estuda, pesquisa, as coisas que o Facebook faz, estuda, pesquisa, que todo mundo, é uma coisa absurda. O problema é que nem sempre esses projetos vão à frente por N motivos. A gente viu o Nexus Q, né, o Nexus Q, que é o Apple TV do Google, e não foi para frente. Por quê? Porque ele não conseguiu manter o preço. A Amazon já tem o seu serviço de vídeos, né? O Amazon Instant. Então, natural que ela esteja pensando também num hardware próprio. Vamos ver se ela consegue azeitar a operação. Ainda não há informações sobre a data de lançamento. Mas, se a gente estiver falando de Xbox, o novo Xbox já tem data para ser anunciado. O evento vai ocorrer no dia 21 de maio. Daqui a um mês, praticamente, a Microsoft vai apresentar o Xbox 720. O convite fala sobre uma nova geração revelada. O horário do evento vai ser às 2 horas da tarde, horário aqui de Brasília, e você vai poder assistir, vai ser transmitido ao vivo através da Xbox Live e também no site oficial do Xbox. E falando de novidades, né, lá nos Estados Unidos o S4 já está disponível. Você tinha esquecido, né? A WWDC fez você esquecer do lançamento do S4. Pois então, né? E que você vê que nada é casual, né? É todo mundo um em cima do outro. Aliás, também saiu o resultado da Samsung nesse trimestre. E a Samsung continua na sua perseguição, digamos assim, continua colando na Apple, principalmente em termos de participação do mercado. Mas quando a história é lucro, fica um pouco diferente, né? Depois eu vou comentar também sobre os resultados, com um pouco mais de detalhe, os resultados da Apple, porque o pessoal falando que depois de 10 anos o lucro caiu. Sim, o lucro caiu depois de 10 anos, né? Imagina o que é você quebrar recorde atrás de recorde a cada trimestre durante 10 anos consecutivos. Uma vez agora, né, chegou e o lucro ficou abaixo. Tá todo mundo falando isso aos quatro ventos. Só que o que o pessoal tá esquecendo de citar é que a receita subiu. A receita subiu, o lucro é que não subiu. Isso, acredita-se, influência da história do iPad Mini. Isso é em função da margem de lucro, que ficou mais estreita. O iPhone 5, ele tá mais custoso para produzir, uma série de fatores. Então depois eu vou entrar com um pouco mais de detalhes nessa história. E para finalizar, o Ibope divulgou uma pesquisa sobre os hábitos, né, dos usuários de celulares aqui no Brasil. E de 2011 para 2012, dobrou a penetração de smartphones. Saiu de 9% para 18%. Está bem longe da média global, que é de 48%. O Ibope também descobriu em que situações os brasileiros acessam a internet pelo celular. 18% afirma que usa um aparelho no banheiro. Cuidado aí para não derrubar ele no suco, hein? Alô, cast de assistência técnica. Se você ainda não conferiu, vai lá dar um pulo. Tá excelente esse cast. Em média, os brasileiros passam 84 minutos por dia usando seus smartphones. 10 minutos a mais do que a média mundial. Eu falei aqui que a penetração dos smartphones é 18%. Agora, quando você considera apenas os internautas, esse número sobe para 44%, bem próximo da média mundial, que é 48%. Os outros dispositivos ainda possuem baixa participação. 5% dos brasileiros possuem tablets e apenas 1% possuem e-reader. Faz todo sentido, o Kindle chegou aqui, não tem nem 6 meses, mas é bem restrito. A média global é 26% de tablets e 12% de e-readers. Em termos do que os internautas fazem com o celular na internet, 78%, 79% vamos arredondar, usa o aparelho para redes sociais, né, como comunicador. Segundo lugar, e-mail com 76%, notícias 58%, músicas 47% e entretenimento, os joguinhos 44%. Os demais lugares onde o pessoal acessa a internet do celular é no meio do trânsito, né, ou em filas, com 60%. Legal, tá aproveitando o tempo. Agora, 45% usa antes de dormir, 29% assim que acorda, 23% enquanto assiste TV e, como falei, no banheiro, 18%. Já viu que você não é o único, né? Já viu que tem outros brasileiros que acessam a internet pelo celular igualzinho a você, hein?
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Tem sim alguns aplicativos que eu gosto, tem sim alguns aplicativos que eu gostaria de comentar mais vezes, né? Me seguro para não ser tão tendencioso, mas às vezes vem um update que não tem jeito, eu tenho que me render. E foi o caso que aconteceu com o Tweetbot, que atingiu a versão 2.8 na terça-feira, mas em função dos resultados da Apple, no trimestre só estou comentando hoje. E eles incluíram, como é que eu posso dizer, uma nova forma para você consumir mídia. Agora você tem uma nova timeline única e exclusiva para visualizar fotos, para visualizar vídeos, e agora com suporte ao Flickr e ao Vine. Se você tiver na pesquisa, né, você está no primeiro tweet, aí você puxa para baixo, aparece seria uma barra de busca. Naquela barra de busca, ela ia de ponta a ponta. Agora tem dois botões no final. Um deles é a forma tradicional da timeline e a outra é uma forma onde você só vai visualizar os tweets que tem mídia. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha muita postagem com o Instagram. Você sabe que agora não aparece mais a imagenzinha, né? O Instagram cortou isso, não aparece mais aquela imagem para você visualizar, ter um preview da foto. Mas aí, sagazmente, o Paul resolveu isso, ó. Agora você tem, ele fez uma outra gambiarra para resolver o problema. É um pouquinho lento, sim, porque tem que carregar as imagens. Não é o ideal. Mas eu acho bacana ressaltar, né, a postura, porque mostra que software é uma coisa viva, que o software vai se adaptando. O Tweetbot, ele não é uma versão universal, mas o preço de cada uma delas é o mesmo. Custa $3 lá na App Store. Mas o aplicativo que eu vou passar como dica é o Drafts, que também foi atualizado, atingiu a versão 3.0, mas eu nunca falei aqui do Drafts. O Drafts, ele também não é universal, ele tem uma versão para iPhone e outra versão para iPad, e ele é um aplicativo para tomar nota, para você, digamos assim, fazer o primeiro draft, para fazer o primeiro rascunho. O legal é que o Draft, a pretensão dele não é ser o último aplicativo, não. A proposta dele é ser o primeiro aplicativo onde você vai fazer o rascunho das coisas. A partir do Draft, você pode mandar aquele texto para praticamente qualquer aplicativo. Essa é a proposta dele, ser o pontapé inicial. Então você tá com uma ideia, você não tem dúvida, o que eu vou fazer? Vou pegar o Draft e vou escrever lá, depois eu vejo o que eu vou fazer. Se eu vou mandar aquilo pro Evernote, se eu vou mandar aquilo pro Reminders, aí é uma outra história. O diferencial da versão 3.0 é a organização. Agora você tem uma inbox, você tem um archive, eles deram um tapa na organização. Se você anota tudo lá no Notas, né, nativo, mas ele é o início e o fim, e às vezes você fica com preguiça, tem que copiar, colar, jogar para não sei aonde, dá uma olhada no Drafts que eu acho que você vai gostar. Tem integração com Dropbox, integração com Text Expander, tem integração com tudo. A versão para iPhone custa $3 e a versão para iPad $4 lá na App Store. Welcome
to the future. Coca. Comentários.
Coca-Tech.
Eu quero tecer alguns comentários em relação aos resultados da Apple nesse último trimestre. No primeiro dia tem aquele impacto, né? Tem algumas informações que eu acho tendenciosas, algumas comparações que eu acho talvez injustas. E aí eu guardo isso para comentar no futuro. Deixo passar esse primeiro momento e aí com calma eu olho, né, para os resultados, olho para a informação. E uma das coisas que até vocês, né, me chamaram a atenção foi a história de que pela primeira vez em 10 anos os lucros da Apple caíram, né? Pela primeira vez em 10 anos que o lucro desse trimestre foi menor do que o mesmo período no ano passado, né? Foi uma redução de 18%. E aí veio uma enxurrada de pessoas falando, isso aí, a Apple tá com problema de inovação, ela não inova, a Apple tá com problema na produção, não consegue atender a demanda, e quando produz, ainda produz com defeito. Pois bem, eu acho que eu gosto de simplicidade, né? Eu gosto, sou favorável à simplicidade. Só que a gente tem que tomar um cuidado para a simplicidade não virar algo simplório por demais. Imagina o que é você, por 10 anos, trimestre a trimestre, ir superando os seus lucros. Na prática, a cada trimestre você está quebrando um recorde. E você fez isso por 10 anos. Claro que a gente está falando de leis de mercado e o que interessa é o lucro, mas calma aí. A Apple não está inovando? Sim, ela não está inovando, mas quem é que no mercado está inovando? Ah, mas a inovação não precisa ser uma inovação. Pô, dá um tapa, muda a cara do iOS. Eu tô cansado do iOS. Quem fala que tá cansado do iOS é geek. Porque o Windows 8 prova que quando muda, o usuário não gosta. Mudou, o usuário reclamou, ninguém tá comprando. A Microsoft vai voltar atrás, vai colocar de volta o botão iniciar. É complicado, né? A gente ouve os geeks falando, mas o mercado não é composto de geeks. A gente tem que lembrar disso. Os geeks reclamaram do Google Reader, que acabou. Mas só quem usa RSS, só quem sabe o que é um RSS é geek. Vamos ser sinceros. Quem usa RSS é quem precisa da informação, é quem acompanha as notícias, é quem tá ligado. E esse não é o mercado. O mercado tá olhando pro Facebook, tá olhando pro Twitter. O mercado tá olhando outra coisa. Sinto falta, sim, do Google Reader. Achei que o Google pisou na bola por diversos motivos, mas o que a gente escuta, a repercussão é que, caramba, eu uso o Google Reader e isso vai me fazer falta, o Google é mal. A coisa é mais complicada. Então, tá faltando inovação? Sim, tá faltando inovação no mercado inteiro. O mercado não sabe para onde ir e tá esperando que a Apple dê o primeiro passo para todo mundo seguir a mesma linha. Isso é o que tá acontecendo. Cadê a Samsung apresentando novidades? Não apresentou, ok. Teve um salto, na minha opinião, maior entre o 4S do que o 5, do S3 pro S4. Você tem vários tamanhos. Ela tá tentando fazer algumas coisas, e sim, tá tentando fazer algumas coisas. Tá personalizando o mercado. Peraí, você precisa maior, menor? Ah, toma aqui, tal, tem esse, tem aquela. A Samsung tem uma configuração mais ampla, mas existe uma carência de inovação. E eu não sei se a inovação, se dá um tapa no visual, é o que o usuário quer. E sobre essa história de produção, né, que tá, não tá atendendo a demanda e que o que tá sendo fabricado ainda tá com defeito, peraí, vamos pensar. A gente não tá falando de de produzir uma unidade, ou de 10 unidades, ou de 100 unidades. A gente tá falando da maior empresa do mundo. Sim, tudo bem, eu sei, é a maior empresa do mundo. Mas a gente tá falando de uma produção a nível monumental, a um nível estratosférico. Então, não é assim. A gente não tá falando da pizzaria ali da esquina que tem que entregar, sei lá, 30, 40 pizzas numa noite. É outra coisa, é uma cadeia de produção, é uma logística. E isso bate com aquilo que eu falei, sei lá, 2, 3 dias atrás. De que talvez o que esteja faltando pra Apple hoje seja um Tim Cook. No seguinte sentido, esteja faltando um chefe de operações, esteja faltando um chefe de logística, um cara para negociar, um cara para azeitar essa cadeia de produção, um cara para garantir a qualidade dos produtos. Tim Cook, que tinha, sei lá, 10 anos de experiência no assunto, entrou o segundo em comando, né? Entrou o Jeff Williams, que era, né, o braço direito do Tim Cook, mas ainda assim não é a mesma coisa. Então, sim, o lucro foi menor, mas e a história do iPad, né? Tá vendendo mais produtos com uma margem de lucro menor. Enfim, eu acho que a gente está sendo muito simplório nas análises. Eu acho que tem mais coisa aí nesse angu, tem mais caroço nesse angu. Todo geek gosta de estatísticas, né? Gosta de números. Aliás, né, o que difere um elemento químico do outro, não sei se vocês pararam para pensar nisso, é o número, né? O que difere o hidrogênio do hélio é que o hidrogênio é o número 1, né? Tem a quantidade 1. Já o hélio é 2 e assim sucessivamente, né? É um número. Aliás, até a raiz de nome, né, é a mesma raiz de número. Mas isso aí vocês já sabem, né? Isso aí é uma outra história. E aí eu tava falando das estatísticas da APNET e o pessoal querendo saber, mas como é que eu sei a quantidade de usuários num determinado dia, né? Qual é a minha fonte de informação? Pois bem, é o apneticus.com. Tá lá no cocatec.com.br. APNA, APP, N de nada, é TICUS, apneticus.com. Você entra lá, conecta com a sua conta da APNET e a partir dali você vai ter acesso ao número de mensagens diário, número de mensagens por hora, os clientes mais usados, a hashtag mais popular, o número de novos usuários por dia, enfim, um perfil completo da APNET. Não são as estatísticas da sua conta, são as estatísticas da APNET. Então fica aí o apneticus.com. E outra coisa que chamou a atenção do pessoal foi a história de você poder twittar, poder postar na APNET através do Alfred. E tem vários workflows que permitem uma interação. O que eu gosto do Alfred é que O Offroad ele é um super spotlight, e o que eu gosto dele é que ele coloca o poder do terminal num atalho de teclado. Ele combina muito bem essas duas coisas. Eu gosto. Existem outras soluções parecidas, como por exemplo o Launch Bar. Eu gosto do Offroad com o Power Pack, né? O Offroad ele é gratuito, né? Aí você pode dar uma testada, mas você precisa colocar o Power Pack, você precisa pagar para você, ao meu ver, né, liberar todo o potencial do Offroad. E existe também o Workflow, né? Esse é o nome que a gente pode chamar de plugin, né? O Workflow é fluxo de trabalho, mas é no caso específico, é um plugin, é uma extensão que a gente coloca para que o Offroad 2.0 consiga acessar, por exemplo, o Evernote. Tem o Offroad Tweet, que é para fazer a parte do Tweet. Você tem o Offroad com PH 2.0, que faz a parte da ADN, e você tem o Evernote.workflow, que é exatamente para você interagir com o Evernote. Ele tem uma conexão direta com a API de busca do Evernote. Você pode fazer a adição de notas baseado na área de transferência, em texto selecionado, em páginas da web, tudo isso pela janela do Offroad 2.0, tudo isso por essa janela de um super spotlight. E isso eu acho mega bacana, porque você não tem que tirar o foco daquilo que você está fazendo. Às vezes acontece, né? A gente não domina os nossos pensamentos. Eu falo para você o seguinte: olha, levanta o braço direito. Você vai levantar o braço direito, e vou falar para você: olha, fica aí 5 minutos com o braço direito levantado. Você até, enfim, pode ter alguma dificuldade, mas você vai conseguir. Você tem um bom controle sobre o seu físico. Eu não vou pedir para você levantar o braço direito e você vai levantar o pé esquerdo. Isso não vai acontecer. Agora, se eu falo para você, não pense num MacBook amarelo. Não tem jeito, você vai pensar num MacBook amarelo, você vai trazer a ideia de um MacBook na sua cabeça, mesmo que você não queira. A gente não tem controle sobre os nossos pensamentos. Essa aqui é a verdade. Então, por mais focado que você esteja, aparecem pensamentos na sua cabeça. O que a gente tem que ter, né? O foco, na verdade, é a capacidade que a gente tem de não desenvolver esses pensamentos. A gente está focado num pensamento, a gente está focado numa tarefa. Vão aparecer algumas interrupções, né? Vão aparecer coisas para atrapalhar, mas você mantém o foco. Essa aqui é a verdade. Só que às vezes surge na sua cabeça coisas que você não pode deixar para depois, porque se você deixar para depois, você vai esquecer. Então, às vezes está acontecendo muito: caramba, eu preciso fazer tal coisa. Eu faço, o atalho que eu uso é o Option Space, e aí abre a janela do Offroad e eu faço OF, que já é uma macro, né? Já é um atalho para um workflow que eu tenho para o OmniFocus. OF tal, 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 tal. Ele já joga na minha caixa de entrada para eu lidar com aquilo depois. E com isso a minha cabeça fica vazia, eu fico focado naquilo que eu quero. Então, tô navegando na internet, achei uma informação muito bacana. Caramba, preciso salvar isso. Pum, pum, Evernote, já foi. Nem preciso parar, abrir o cliente do Evernote, copiar, não, já tá lá. Existem outras formas de fazer isso também. Você pode ir favoritando, né, colocar na lista de leitura, mandar para um Instapaper. Tem formas de você fazer isso, você tem que escolher a forma que você se adequa. Agora, o que você não pode, quer dizer, não pode é forte. Aquilo que eu não recomendo que você faça é ficar mudando o foco da sua tarefa. Não tem jeito. Você vai fazer uma determinada coisa, vão aparecer interrupções. Foco não é você se livrar das interrupções. Foco é você ter condições de continuar fazendo aquilo que você tem que fazer além das interrupções. Mas às vezes essas interrupções são importantes, mas não precisam ser tratadas, não precisam ser endereçadas naquele exato momento. E aí, num atalho de teclado, aparece o Offroad, você agenda um compromisso, você, enfim, se você ainda não espiou o Offroad, ainda não espiou esse potencial, vai lá, dá uma olhada, eu acho que você vai gostar. Então é isso aí, pessoal, podcast agora volta amanhã, sexta-feira, né? Quanto tempo será que vai durar as vendas dos ingressos, hein? Ano passado, 2 horas, será que esse ano vai ser uma loucura? Será que esse ano vai bater o quê? 10 minutos? Meia hora? Qual é a sua aposta, hein? Amanhã eu conto pra vocês. Então, abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora. Foca. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.